Começa agora a Rádio Aspuv, em defesa da educação pública gratuita e de qualidade.
Olá, muito boa tarde. Meu nome é Fernanda Ponzio e a partir de agora está no ar, aqui na Universitária FM, o Rádio Aspuv, o rádio jornal da seção sindical dos docentes da UFV. Aqui no Rádio Aspuv discutimos assuntos que têm impacto na vida de todos nós, trabalhadores brasileiros. Falamos sobre os nossos direitos, a educação e outros serviços públicos. No programa de hoje, nós vamos debater os cortes de verba nas áreas de ciência, tecnologia e inovação. Como essa queda de orçamento afeta a condução de pesquisas essenciais para o aumento da qualidade de vida da população e o desenvolvimento do país. A situação das áreas de ciência, tecnologia e inovação no Brasil é a pior dos últimos 10 anos. Quem faz esse alerta é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. O corte de verbas feito pelo governo federal está colocando em risco pesquisas estratégicas para o país. Entre os estudos afetados, por exemplo, estão muitos da área da saúde, que podem resultar no desenvolvimento de novos tratamentos médicos ou vacinas. 2017 já foi um ano marcado por graves dificuldades para o setor. A maior agência brasileira de fomento à pesquisa, o CNPq, chegou a anunciar que não teria condições de arcar com o pagamento de mais de 100 mil bolsas de pesquisa. E para 2018, a situação deve ser ainda mais grave. O orçamento para custeio e investimento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação é 25% menor do que o aprovado para o ano passado. Ele chega a ser o equivalente a um terço do de anos anteriores. Diante desse cenário, nasceu a campanha Conhecimento Sem Cortes. Ela já entregou uma petição com mais de 82 mil assinaturas à Câmara dos Deputados e ao Senado, pedindo, entre outros pontos, a garantia do pleno funcionamento das universidades públicas e dos institutos de pesquisa brasileiros, além da continuidade do pagamento das bolsas e das políticas de permanência estudantil. A campanha mantém ainda uma ferramenta chamada Tesourômetro. Ela calcula quanto o governo já cortou dos orçamentos das universidades e das áreas de ciência e tecnologia desde 2015. Na última semana, esse corte já ultrapassava os 14 bilhões de reais. Não bastasse a situação financeira tão complicada, a ciência do país sofre com outro problema. A perseguição de cientistas voltou a assustar. Recentemente, um dos maiores especialistas brasileiros na área de fármacos e entorpecentes foi intimado a depor sob a acusação de apologia às drogas. Isso porque ele estava organizando um seminário sobre o uso medicinal da maconha. O pesquisador em questão é o professor emérito da Universidade Federal de São Paulo, Elisaldo Carlini. Carlini tem o trabalho reconhecido em todo o Brasil e no exterior. Pesquisas desenvolvidas por ele levaram a importantes descobertas sobre a ação da maconha para o tratamento e a prevenção de convulsões, o que permitiu o desenvolvimento de medicamentos para doenças como a epilepsia. A vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Vanderlan Bolzani, esteve em Viçosa e conversou com o repórter Eric Luiz. Na entrevista, ela analisou melhor esse cenário da área de ciência e da de tecnologia, além dos impactos que ele tem na vida de todos nós brasileiros. Vamos conferir.
Entrevista.
Professora, boa tarde. Quais os reflexos que os cortes no orçamento já são percebidos nas pesquisas e outros projetos pelo país?
Os cortes estão sendo, já foram percebidos desde o ano passado. Eu acho que esse ano a situação é mais complicada, porque do orçamento que tinha sido aprovado foi tirado uma quantidade substancial, e o que eu acho que será pior ainda no próximo ano. Nós estamos num processo, eu acho que o Estado brasileiro passa por uma situação muito complexa, e o que me mais espanta é que a os nossos colegas, os próprios acadêmicos, eu acho que não perceberam o tamanho desse desmonte. Não é fácil você construir uma estrutura, né, de ciência e tecnologia. O país precisa avançar muito, mas em algumas áreas nós somos muito bons. O país tem grupos de pesquisa de excelência, que são referenciados no mundo inteiro, e nós temos que ter esse orgulho. Isso foi construído com um sistema de ciência e tecnologia que foi articulado, e hoje, no mundo global, a ciência é muito cara, é absurdamente cara, principalmente nas áreas tecnológicas. E aí, o que se fala muito hoje em dia é que se põe muito dinheiro nas pesquisas básicas, nos laboratórios das universidades, porque no Brasil ainda é na universidade pública que se faz pesquisa de qualidade, tirando algumas confessionais, aí estão começando a se estruturar, a fazer alguma pesquisazinha, mas pesquisa mesmo, de nível, são feitas nas universidades públicas, federais e estaduais. Nós temos um laboratório de trabalho na Unesp, que é a Universidade do Estado de São Paulo. Nós temos um laboratório de primeiríssimo mundo. Não deixa nada a desejar de nenhum laboratório de produtos naturais, nem nos Estados Unidos, nem na Europa. Então, nós somos um laboratório de nível internacional. Isso foi construído com muito trabalho, lógico, muita luta, porque não é fácil você ganhar verba para fazer pesquisa, assim como é lá fora. Mas pelo menos você ter a verba e fazer, você passar 3 meses debruçado num projeto, trabalhando intensamente, mas saber que você vai ter verba para manter seus laboratórios, seus equipamentos e principalmente bolsa. Eu acho que o momento mais difícil, eu acho que é terrível nesse momento, são os cortes de bolsas. Porque lá no estado de São Paulo nós temos a verba, nós temos projetos enormes, mas não temos mais bolsas. E a bolsa de pesquisa, que é muito importante, inclusive fez um diferencial enorme, os estudantes de mestrado, de doutorado, né, iniciação científica, são todos bolsistas, você ganha bolsa para estudar. A nossa pós-graduação, ela avançou bastante. E agora eu não sei como é que nós vamos tentar contornar. Mas no nosso caso, da ciência e tecnologia no Brasil, eu vejo como uma coisa proposital. É a questão do Estado mínimo, querendo privatizar todas as universidades, equivocadamente. Porque quando cita um modelo estrangeiro, conheço, eu fiz pós-doc, eu fui professora visitante nas universidades americanas e europeias, e logicamente lá os alunos pagam, os alunos que não podem, não pagam, mas a pesquisa, a instituição é mantida pelo governo. Outra coisa também terrível, essa discussão de que a pesquisa básica, ela tem muito dinheiro e você tem que começar a dividir com inovação. Eu sou completamente favorável à inovação. O país só avança se tiver pesquisa que resulte em inovações. Mas não é cobrindo um santo para descobrir outro. Até porque a pesquisa e inovação, ou seja, você passar no vale da morte, sair da escala de pesquisa básica e aplicar para fazer a tecnologia, tem um espaço ainda grande. E nesse espaço é preciso muito investimento. E principalmente na educação. O grande problema do país é a educação. Uma sociedade que não investe na sua educação não tem futuro. Ela ficará sempre escrava das nações desenvolvidas. Então, a educação é fundamental e ela é o primeiro passo.
Até para a gente investir nessa área, até para tirar o país dessa crise que a gente...
Claro, claro. Inclusive, quando você investe em educação, o que é que você faz? Você treina a sua sociedade, né, a serem mais educados, mas também a serem melhores profissionais. O mundo global, complexo, altamente competitivo, exige do profissional de hoje conhecimento muito focado, que se fala que nós, hoje, a sociedade do conhecimento. Você tem que trocar músculo por cérebro. Você tem que pensar. Então, como você vai fazer a sua sociedade pensar profissionalmente se eles são completamente incapacitados por uma escola que não ensina, que não prepara para essa realidade atual. Eu já passei, olha, eu estou uma senhora idosa, eu já passei, como eu te falei, eu acho que o Brasil, ele tem ciclos, então eles têm um ciclo, passou por um ciclo, vai, desenvolve, volta, vai, e nesse ponto nós avançamos, nós hoje somos muito melhores de que há 40 anos passados, não resta a menor dúvida, mas isso é a situação do mundo, a Terra gira e todos vamos andando. Se você não anda no passo, você cai. E é o que está acontecendo agora. Em 2012, você tinha um valor de 12 bilhões em ciência e tecnologia, que você cai praticamente para metade, menos da metade desse valor. É assustador.
Professora, até falando nesse corte brusco, há algum projeto importante que a gente pode citar que talvez influencie diretamente na população?
Tem vários projetos que são importantes, que devem ser continuados. Tem um que está indo muito bem, mas ele não é vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Ele é vinculado ao Ministério da Saúde, que é um projeto para dengue. Porque tem uma preocupação enorme com o governo, com o Ministério da Saúde, sobre o aumento de dengue no Brasil e isso se espalhando para o mundo inteiro. Porque as doenças agora são globais. E é uma rede nacional, eu faço parte dela. Até agora não houve nenhum corte. Esse é um dado que eu acho positivo, porque é uma questão emergente no país. O caso da Zika também, que vocês sabem, tem uma rede que é internacional, está funcionando. Eu não sei até quando, porque hora ou outra você olha no jornal, eu não faço parte, mas você vê as pessoas já reclamando das verbas, né, se vai continuar, se não vai. Lá em São Paulo, o programa de mudanças climáticas, que aqui no Brasil vai muito bom, vai muito bem. O programa de biodiversidade também, que é vinculado à FAPESP, mas aí é um ambiente muito particularizado. Mas em termos nacionais, eu acho que o estrago é enorme de tudo que nós já construímos.
Professora, recentemente chamou a atenção também a intimação do professor Elisaldo Carlini a depor por uma inacreditável acusação de apologia às drogas. O professor Carlini é um dos maiores especialistas do Brasil em entorpecentes, incluindo propriedades medicinais da maconha, né? Referência aqui e no exterior. Qual a gravidade desse tipo de ação?
Eu me sinto como se eu estivesse voltando à época da ditadura. Logicamente que a intimação foi feita focando na maconha. Mas eu acho que por trás disso é exatamente para desestabilizar, denegrir ainda mais a ciência nacional. O professor Carlini tem 88 anos e trabalha com psicofarmacologia. E eu, quando cheguei em São Paulo com 22 anos para fazer química de produtos naturais na USP com o professor Otto Gottlieb, que já é falecido, um grande cientista, era muito amigo do Carlini, porque o professor Otto trabalhava com produtos naturais. Então nós tínhamos muitas reuniões. Então eu era fascinada pelo trabalho do professor, porque nós queríamos que ele também testasse as nossas plantas. Não era maconha, mas são plantas da biodiversidade brasileira que eu trabalho até hoje, né? Eu acho que passa pela, não sei se é ignorância, sabe? Na realidade foi interessante, porque nessa mesma semana que ele é intimado, tem uma revista alemã chamada Planta Médica, que é a revista da Sociedade de Plantas Medicinais da Europa. E a revista da Planta Médica deste mês é um número especial dedicado ao estudo de maconha, ao estudo científico da maconha. Ele participou dos os canabinoides, principalmente esses que já existem no mercado de fármaco, como nos Estados Unidos, na Holanda, muitos. Ele fez parte da pesquisa. Fez parte da pesquisa. E hoje, o Brasil, né, você sabe, tem muitas famílias que estão ganhando na justiça para adquirir o medicamento para as suas crianças. Por quê? Porque os canabinoides é atualmente o fármaco mais efetivo para o tratamento de epilepsia grave em crianças. Então, chega a ser uma coisa triste.
Professora, para a gente encerrar, de que forma a população pode contribuir para, pelo menos, tentar frear esses retrocessos?
Então, acho que uma sociedade escolarizada, como eu te falei, um povo minimamente instruído não é massa de manobra. Um povo minimamente instruído sabe escolher seus governantes, sabe o que a sociedade, o que um cidadão necessita, né, num país de segurança, saúde, educação. Em qualquer lugar, mesmo que eles falam onde tem o capitalismo no último estágio de desenvolvimento, a saúde, a educação e a segurança são de ações do governo. Você tem que se gerenciar. Quando a gente fala de investimento em ciência, tecnologia e inovação, é uma construção constante de um país que almeja ser uma pátria robusta e competitiva no mundo global.
Professora, muito obrigado pela sua entrevista. Eric Luiz para a Rádio Aspub.
Informes.
Agora vamos falar sobre as eleições 2018 da Aspub. Foi prorrogado até hoje, às 5 da tarde, o prazo de inscrição das chapas. Cada chapa deve ser composta por 20 membros que vão integrar a diretoria executiva e o conselho deliberativo da seção sindical para os próximos 2 anos. As inscrições são feitas na sede social da Aspub. O endereço é a casa número 52 da Vila Janete. O formulário e outras informações sobre a documentação necessária você encontra em nosso site www.aspub.org.br. E atenção! Com a alteração do prazo, mudaram também as datas dos debates e da votação. Os debates agora estão programados para a semana que vem, em dias a serem definidos. Já a votação vai ser no dia 16. E nós estamos terminando a edição de hoje do Rádio Aspub. Mas lembrando que você continua acompanhando outras notícias no nosso site e em nossas redes sociais. Vamos reforçar então os endereços www.aspub.org.br, facebook.com/aspub e instagram.com/aspub. Em nosso site você consegue também ouvir de novo o programa e todas as edições anteriores aqui do Rádio Aspub. Desejamos a você uma boa tarde e uma ótima semana. Estaremos de volta no dia 16 de abril. Até lá!
Rádio Aspub.
O Rádio Aspub é uma produção da Seção Sindical dos Docentes da UFV. Diretora responsável, Ivonete Lopes. Edição de texto e locução, Fernanda Ponzio. Edição de áudio, produção e reportagem, Eric Luiz. Trabalhos técnicos, Carlos Souza.